Então, eu acredito, com sinceridade, nós não vamos ter esse problema. Nós conseguiremos financiar o nosso déficit em conta corrente, até com facilidade, enquanto ele existir, porque mais adiante ele pode desaparecer. E aí, quando o pré-sal começar a operar, nós vamos ter o problema contrário, né? Nós vamos ter excesso de dólares, nós vamos ter que cuidar disso para não termos a chamada doença holandesa. Mas nós já estamos terminando a fala, não vamos chegar nesse ponto. Eu queria só encerrar, então, saudando a presença do senador Armando Monteiro, querido amigo, dizer da importância que ele tem também desempenhado no nosso diálogo com a indústria brasileira, ele que foi dirigente da CNI. A presença de todos os senadores, deputado federal também, Miguel Corrêa, senadora Cátia Abreu, que não é da comissão, mas fez um papel extraordinário aqui hoje. Eu fico extremamente feliz, e falo com sinceridade, senador Ferraz.
Senadora tem cadeira cativa.
Tem cadeira
mesmo
cativa.
Mesmo não sendo da comissão.
Tem que ter mesmo. Eu fico extremamente feliz de ver a Casa Legislativa do Senado Federal funcionando como ela funciona, com seriedade, com transparência e com compromisso com o nosso país. Que continue sendo assim, eu estarei sempre à disposição para vir quando me chamar.
Presidente Ferraço, me permite só um minuto, eu garanto
não,
que serei muito breve.
Cumprimentar o ministro, a palavra de Vossa Excelência.
Cumprimentar o ministro Pimentel, que se registrar aqui a importante contribuição que ele tem dado à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, especialmente à indústria brasileira. E quero só, ministro, sublinhar aqui uma preocupação com relação ao Reintegra. Sabe, Vossa Excelência, que eu fui relator da medida provisória 601 e fizemos uma proposta para que o Reintegra pudesse ter um horizonte de 5 anos, pelo menos, porque não há país que ofereça um mecanismo de compensação a custos tributários como o Brasil e que não ofereça ao setor exportador um horizonte mínimo de tempo. No Brasil, o Reintegra está sendo renovado precariamente, anualmente, com imensa insegurança e imprevisibilidade. E como sempre acontece no Brasil, os fatores conjunturais terminam prejudicando as políticas de caráter mais estruturante. E agora, a preocupação é o câmbio. Como o câmbio se desvalorizou, os setores do Ministério da Fazenda estão reagindo, inclusive, à possibilidade de renovar o Reintegra até dezembro. Então, eu quero dizer ao ministro Pimentel, que é um ministro, felizmente, forte no governo, que tem uma voz forte, que faça com que o nosso MDICT, aí nesse núcleo decisório, possa garantir essa indispensável renovação do Reintegra, lembrando sempre que essas flutuações cambiais não devem, de forma nenhuma, interferir numa visão de médio e longo prazo de uma política mais estruturante e de estímulo ao setor exportador. Portanto, o Reintegra é algo fundamental dentro dessa estratégia. Muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, senador.
O Reintegra é uma compensação para resíduos tributários que ficam ainda presentes na cadeia exportadora e que não podem ser desonerados. Lembro que o Brasil pratica um Reintegra modesto, 3%. E não é 3%, Kátia, porque a receita do Reintegra, quando entra na empresa, é tributada. Veja o paradoxo. No nosso relatório, nós fizemos a proposta de desonerar o PIS, o COFINS e o imposto de renda do Reintegra. O Ministério da Fazenda aceitou tirar o PIS, COFINS. Portanto, ministro, foi muito bem lembrado que é preciso desonerar a receita do Reintegra, pelo menos em relação ao PIS, COFINS. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro, pela sempre intervenção muito qualificada. Agradecendo ao ministro Pimentel, e informando às senhoras senadoras e aos senhores senadores que na próxima quinta-feira, no mesmo horário, hoje nós ouvimos o nosso ministro, com muita alegria. Na próxima quinta-feira estaremos ouvindo as nossas entidades que estarão aqui discutindo nesta comissão os seus posicionamentos relacionados aos desafios da balança comercial brasileira, os desafios dos nossos blocos comerciais, das nossas escolhas, dos seus impactos, das suas ameaças e das suas oportunidades para o nosso país. De modo que nós agradecemos a Sua Excelência, o ministro Fernando Pimentel, toda a sua equipe que nos honra aqui com suas presenças. Nós vamos passar agora a segunda parte da reunião, que é uma sessão deliberativa. Se você quiser ficar, é muito bem-vindo. Mas fique à vontade.
Até gostaria, mas...
Muito obrigado, senhor ministro.
Um abraço. Presidente,
nos termos do artigo 222, por gentileza, a sessão está aberta, não há encerramento da sessão. Nos termos do artigo 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado nos anais do Senado voto de repúdio ao tratamento vexatório dispensado pelas autoridades de alguns países europeus ao presidente da Bolívia, Evo Morales, ao negar sobrevoo ao avião presidencial por seu espaço aéreo, após autorizar o trânsito da aeronave quando o presidente boliviano tencionava retornar a seu país, após viagem à Rússia, com base na falsa premissa de que a bordo encontrava-se Edward Snowden. De autoria do senador Lindenberg, do senador Suplicy, também de minha autoria, e quero crer que de autoria coletiva desta comissão, passo a palavra à Sua Excelência para fazer a defesa e deliberação.
Presidente, eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, essa comissão de relações exteriores, porque de fato foi um fato gravíssimo que aconteceu. O senador Eduardo Suplicy até apresentou uma proposta de nota que eu queria rapidamente aqui ler, muito rapidamente.
Fique à vontade, senador. A palavra de Vossa Excelência.
Nós, senadores da República Federativa do Brasil, considerando que a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago, a 7 de dezembro de 1944, e firmada pelo Brasil em Washington, a 29 de maio de 1945, determina em seu artigo 5º que todas as aeronaves civis têm direito ao chamado sobrevoo inocente em quaisquer territórios das partes signatárias. Constatando que esse direito ao sobrevoo inocente constitui a primeira...
Há um senador com a palavra, eu peço o obséquio e a fineza de que nós possamos ouvi-lo, porque estamos aqui tratando de um tema da maior relevância.
Constatando que esse direito ao sobrevoo inocente constitui a primeira e fundamental liberdade consagrada pela Convenção de Chicago, principal fonte do direito internacional aeroespacial. Observando que o direito internacional consuetudinário e o cornitas gentium, ou seja, cortesia internacional, asseguram a qualquer chefe de Estado uma série de prerrogativas, entre as quais se destacam a imunidade e a inviolabilidade, tanto material quanto pessoal. Considerando que, por força de tais princípios consagrados há muito no direito internacional público, o chefe de Estado está isento de qualquer medida coercitiva, o que se estende também à sua residência, propriedades e equipamentos, como avião e correspondência. Desculpa, senhor presidente, está muito barulho, está difícil até de ler. Lembrando que a resolução do Instituto do Direito Internacional de 2001 sobre as imunidades de jurisdição e execução do chefe de Estado e de governo em direito internacional estabelece, em seu artigo 1º, que a pessoa do chefe de Estado é inviolável no território de um Estado estrangeiro, não podendo ser submetida a nenhuma forma de detenção ou coerção, sendo-lhe assegurada total proteção à sua liberdade e dignidade, enfatizando que qualquer agressão à pessoa do chefe de Estado representa uma agressão ao seu país, pois ele personifica a soberania nacional. Assinalando que a República da Bolívia é Estado associado do Mercosul desde 1996 e membro pleno da UNASUL e da CELAC, compartilhando com o Brasil, além de uma vasta fronteira, os processos de integração que vêm aproximando e tornando mais coesa toda a nossa região. Surpresos com a atitude do governo da França, Itália, Espanha e Portugal, os quais negaram o direito de sobrevoo inocente ao avião presidencial de Evo Morales, fato inédito na história mundial e que constitui clara afronta a um dos princípios mais elementares do direito internacional público consagrado na Convenção de Chicago. Indignados com o fato de que o avião presidencial, com um plano de voo previamente aprovado, ter sido forçado a voltar e a fazer uma aterrissagem emergencial em Viena, o que colocou em risco a segurança do chefe de Estado da Bolívia. Chocados com a notícia de que o avião presidencial, que tem o mesmo status jurídico de uma missão diplomática e que, portanto, está protegida em sua inviolabilidade pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ter sido revistado por autoridades austríacas, assombrados com o fato de que todo esse gravíssimo imbróglio ter sido motivado pelos interesses dos Estados Unidos da América, que consideravam, de modo infundado, que Edward Snowden, o denunciante das ações ilegais da NSA, poderia estar a bordo do avião presidencial de Evo Morales, indignados com a demonstração explícita de arrogante prepotência e de absoluto desprezo aos mais elementares princípios do direito internacional público e à soberania do Estado boliviano. Manifestamos o nosso mais veemente repúdio à agressão sofrida pelo excelentíssimo senhor presidente da República da Bolívia, Evo Morales, cujo avião presidencial foi impedido de sobrevoar o território da França, Portugal, Espanha e Itália. Assim, condenamos a atitude de todos esses governos europeus que, ao arrepio da Convenção de Chicago, negaram o consagrado direito do sobrevoo inocente ao avião presidencial boliviano. Ademais, solicitamos ao Conselho do Mercado Comum e à Unasul que se posicione com urgência sobre esse episódio que, no nosso entendimento, representa evidente e grave afronta a toda a comunidade sul-americana. Senhor Presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que desde ontem, como membro da Comissão de Relações Exteriores, se pronunciou no plenário do Senado Federal. O governo brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff, também lançou uma nota que eu considero uma nota muito dura, porque, de fato, O incidente foi muito duro. Então, eu parabenizo Vossa Excelência como presidente dessa Comissão de Relações Exteriores, porque esse é um fato que não pode acontecer mais. Se a gente deixa passar um fato como esse, isso pode acontecer com qualquer país, pode acontecer com o nosso Brasil. E eu quero registrar, então, a ação rápida do governo brasileiro em repudiar e a ação dessa Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o senador Inácio Arruda.
Vossa Excelência acompanhou, no dia de ontem, eu mesmo dei entrada no requerimento lá no plenário, que já deveria estar aqui na Comissão de Relações Exteriores. Não sei onde é que ele ficou enganchado, mas deve ter um meio de campo que tem dificuldade de... Imagina que o transporte desse requerimento é aqui de uma sala vizinha. Se fosse um negócio mais distante, ia demorar. E olha que tem Facebook, tem Twitter, tem internet, tem tudo. Tá certo? E Facebook está até derrubando o governo. Imagina um requerimento tão perto. Então, senhor presidente, nós fizemos um requerimento ontem no plenário, apresentamos no plenário, foi lido. A orientação da mesa é que ele seria remetido imediatamente para cá. Não sei por qual razão ainda não chegou aqui, mas se não chegou, não é problema. O que importa é a nossa manifestação. Tem um requerimento de Vossa Excelência, que eu já subscrevi, antes mesmo que Vossa Excelência pudesse assinar. Eu já assinei logo, era para não ter dúvida sobre a nossa posição. Eu tenho assim, a opinião de que, nesses episódios, nós temos que ser muito ágeis, muito rápidos. E, infelizmente, ainda há uma burocracia regimental aqui. Para umas coisas...
De qualquer maneira, nós vamos derrubar essa burocracia e vamos deliberar o apensamento do requerimento de Vossa Excelência, do requerimento do senador Lindenberg, do requerimento do senador Suplicy, de meu requerimento, e vamos transformar tudo isso num requerimento da Comissão de Relações Exteriores, com votos de repúdio, com todos os conteúdos que foram apresentados, e vamos submeter ainda hoje ao plenário do Senado para que isso não seja apenas uma manifestação da Comissão de Relações Exteriores, mas uma manifestação do Senado.
Vossa Excelência acompanhou no momento que nós estamos tratando desse assunto no plenário.
Juntos, claro.
Tratamos ali em seguida o outro no plenário do Senado. Durante a ordem do dia, o senador Lindenberg leu a manifestação da Presidente da República. Mas o fato objetivo é que essa questão começou na terça-feira à tarde. Gravíssimo, muito grave. Tá? E na madrugada, senador Lindenberg, só três países da América do Sul aqui que têm peso não tinham se manifestado. Entre eles o Brasil. Entendeu? Que só foi se manifestar no final da manhã. Então, acho que o Brasil não pode, porque o Brasil é o país, com todo o respeito que nós temos a todos os demais países da América do Sul.
É o líder regional.
Mas esse que é o problema. Entendeu? Então, o Brasil não pode vacilar, cochilar em relação a episódios dessa natureza. Mesmo com a atitude da União Europeia, quase que de acoplamento aos interesses americanos, frente à quantidade de bases militares americanas que tem no território europeu, mesmo nessa situação, a União Europeia se manifestou rapidamente em relação à denúncia do Edward Snowden em relação à bisbilhotagem americana com os cidadãos do bloco.
Há uma grave violação, uma claro, convenção de Chicago?
Claro. Então, eles se manifestaram, mas foram rápidos, no caso do interesse deles. Esse é um caso do interesse nosso, direto, direto, absolutamente direto. Então, nós temos que ser rápidos, temos que ser ágeis. Não podemos nunca, nunca, num episódio como esse, deixar que perdure.
Só fica
veio em seguida a posição do Itamaraty, respaldada pela presidenta, numa nota da presidente Dilma Rousseff, muito firme, acho que muito positiva a posição da presidente. Eu não observei, mas nós nos manifestamos de manhã na CDC, na Comissão de Desenvolvimento Regional, já. Ali, 9 horas da manhã, 9 e pouco, nós já estávamos falando na CDR, já estávamos nos manifestando porque sabíamos da gravidade, que era muito, muito grave, e que era preciso a gente cobrar imediatamente a posição brasileira. E é evidente que a presidente ela tem que. Ela é uma questão de. É a diplomacia de governo. Ela tem um chefe da diplomacia.
Senador Inácio.
Entendeu? Então, acho que a chefia da diplomacia, acho que a presidente até acho que se antecipou à chefia da diplomacia. Então, acho que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. Eu sei da posição do Itamaraty, acompanho. Acabei de ler um livro extraordinário, falei até aqui para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, numa sessão na segunda-feira aqui na casa, o livro do Celso Amorim, Breves Narrativas Diplomáticas, para ver a posição brasileira, como é que ela tem se manifestado nessas questões internacionais. Então, eu só faço esse destaque que nós temos que ser muito ágeis nas posições em relação à violação de direitos e no caso, uma violação dura. O que fizeram com o Evo não é algo aceitável, não.
Eu ia dizendo, viu, senador, entendeu? Só para... E é duro você ver, a gente anota aqui, falando de Espanha, Itália, Portugal, mas falar do governo socialista de François Hollande.
Hollande.
Coisa vergonhosa.
Uma vergonha para todo mundo.
Que coisa vergonhosa.
Uma
senhor
coisa
presidente, mas Vossa Excelência está...
Deprimente.
Quero parabenizar por levar o plenário.
Vamos levar o plenário.
E o fato, Lindbergh, é que colocou em risco a vida do presidente Evo Morales. Entendeu? É gravíssimo.
Portanto, em discussão e deliberação, não apenas os requerimentos, mas também o requerimento de apensamento das manifestações que serão transformadas numa manifestação única da Comissão de Relações Exteriores.
Assinado primeiramente pelo seu presidente.
Com determinação expressa para que esse processado chegue ainda hoje
ao plenário do Senado. E o requerimento chegou nas minhas mãos e eu não tive dúvida, assinei embaixo.
Ao plenário do Senado para que nós possamos, na sessão agora à tarde, deliberar. Em discussão, os senhores senadores que votam favoravelmente permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado, que propõe a realização de audiência pública com o objetivo de tratar do projeto do Sistema de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, considerado projeto estratégico do Exército Brasileiro. O SISFRON tem a finalidade de aumentar a vigilância e a proteção das fronteiras terrestres em uma faixa de cerca de 17 mil quilômetros de extensão que separa o Brasil de 11 países vizinhos e se estende por 10 estados e 27. 27 estados do território nacional. Entretanto, apesar da relevância do projeto, mesmo não vem sendo contemplado com recursos orçamentários necessários. Considerando-se que atrasos em tal empreendimento podem aumentar o drama da família brasileira com o flagelo das drogas e a consequente escalada da criminalidade, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional convidará autoridades do comando do Exército e outras personalidades envolvidas no tema para os devidos esclarecimentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Nos termos do artigo 93 do Regimento Interno, requerimento visando audiência pública para debater o setor aeroespacial brasileiro, a colocação em órbita do satélite em Alcântara, no Maranhão. Em discussão, as senhoras e os senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. De igual forma, requerimento nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado, que propõe a realização de audiência pública com o objetivo de tratar do projeto FX2 da Força Aérea Brasileira, que consiste na aquisição de 36 aeronaves de caça de múltiplo emprego, incluindo itens como simuladores correspondentes à logística inicial e, sobretudo, a transferência de tecnologia necessária para a captação do Parque Industrial Aeroespacial Brasileiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nos termos regimentais, requerimento de socialização e compartilhamento entre esta comissão e a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para a produção de um seminário internacional debatendo o tema do terrorismo. Em discussão, as senhoras e os senhores senadores que desejam podem discuti-lo, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que se manifestam favoravelmente, permaneçam como se encontram, aprovado. Não havendo mais matéria a ser tratada, vamos encerrar a presente sessão. Muito obrigado.